Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Vamos começar a edição de hoje conversando com a repórter aqui da CBN Curitiba, a Marina Prota, porque entrevista exclusiva, agora há pouco, aqui a CBN da capital, a Polícia Rodoviária Federal disse que a liberação da BR-376 no litoral deve ocorrer de forma parcial e com auxílio de comboios. Tudo bem, Marina?
Tudo bem, Andressa, os ouvintes da CBN, a divulgação do desbloqueio é de responsabilidade da concessionária que administra o trecho Artérias Litoral Sul, segundo a PRF. A concessionária ainda não repassou uma previsão para o término das obras e liberação da via. De acordo com o Fabiano Moreno, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, os esforços estão concentrados nos trabalhos realizados até o momento pela concessionária e existe uma preocupação com o fluxo represado na retomada. Por isso, a PRF deve realizar uma operação específica quando o trânsito for liberado.
A liberação, quando puder ser feita, ela será feita pela Polícia Rodoviária Federal, a única autoridade credenciada para falar sobre esse tema, e a Polícia Rodoviária Federal vai fazer a liberação assim que a concessionária disser que o trecho oferece condições de segurança para o trânsito de veículos no local. Quando da liberação, nós encontraremos a BR-376, inclusive com a possibilidade de alguns desvios. Inclusive, eu falo para você que quando houver a liberação, ela deve ser feita através de comboios. A Polícia Rodoviária Federal deve pegar os primeiros veículos ali durante o primeiro período da liberação, quando ela ocorrer, e fazer uma escolta desses veículos pelo local.
Ainda não há previsão para quando isso deve acontecer. Também em entrevista à CBN Curitiba, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, criticou a demora para a divulgação dessa previsão de liberação do trecho no litoral do Paraná. O deslizamento de terra que interditou o local aconteceu há 10 dias. Segundo Justus, a empresa tem se negado a repassar um prazo para o término das obras, o que tem impactado diretamente na economia e na segurança do município. O prefeito de Guaratuba entende que a informação é extremamente necessária para que estratégias possam ser traçadas pelos 7 municípios do litoral. O prefeito falou ainda da demora para a travessia do ferryboat. Motoristas aguardam até 10 horas para embarcar. O acesso é uma das alternativas com a interdição total da BR-376. Diante do posicionamento de Justus, nós procuramos a Artérias Litoral Sul e aguardamos um retorno sobre essa situação e uma possível data da liberação da 376. Andressa.
Muito obrigada, Marina Prota, pelas informações. Agora converso com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, que tem informações sobre a morte de 5 suspeitos em confronto com a polícia militar e de um ataque à agência bancária que foi registrado também durante a madrugada. Bom dia, Letícia.
Oi, Andressa, bom dia a você e aos ouvintes da CBN. A madrugada de hoje foi marcada por crimes aqui na região de Maringá. Por volta das 4 horas da manhã, um grupo armado tentou assaltar uma agência bancária em Santo Inácio, quase na divisa com São Paulo. Os bandidos destruíram a agência, mas não conseguiram acessar os cofres e fugiram. A Polícia Militar do Paraná e de São Paulo foi acionada para localizar os suspeitos e também durante a madrugada, em horários próximos, a equipe de choque de Maringá entrou em confronto com 5 suspeitos que estavam em um carro na PR-461, próximo a Lobato, também na região. No primeiro momento de tentativa de abordagem, 3 suspeitos foram baleados pela PM. Na sequência, outros 2 suspeitos foram atingidos por outra equipe que também estava na região. Os suspeitos morreram no local. Nós conversamos com o tenente Frederico de Novaes, da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, e ele explicou que, apesar da aparente ligação entre os casos, ainda não é possível afirmar que os suspeitos que morreram no confronto são os mesmos que invadiram a agência bancária. Equipes da Polícia Militar continuam mobilizadas atrás dos suspeitos e a Polícia Civil investiga os casos, Andressa.
Obrigada, Letícia, pelas informações. Já que estamos no setor policial, o contato agora é com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Uma adolescente de 17 anos do Ceará foi resgatada de cárcere privado em Ponta Grossa. O suspeito seria namorado da vítima. Ricardo, quais são as suas informações? Ótimo dia para você.
Ótimo dia a você também, Andressa, aos ouvintes. Segundo as investigações, ambos são do Ceará, como você frisou, e estavam morando aqui na cidade de Ponta Grossa. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, lá no Ceará. Os mandados judiciais foram cumpridos pela Polícia Civil aqui do Paraná. A polícia cearense não detalhou há quanto tempo a jovem era mantida em cárcere privado. Ela foi encaminhada para um abrigo aqui de Ponta Grossa e deve ser conduzida para Sobral, no Ceará, onde moram os familiares. Apesar de confirmar a ação de busca e apreensão, a Polícia Civil aqui do Paraná afirmou que a informação sobre cárcere privado não procede. Segundo a corporação, a adolescente veio ao estado por vontade própria e se arrependeu. Ao pedir para que o namorado a levasse de volta ao Ceará, ele negou. A vítima então entrou em contato com a irmã e solicitou ajuda. O caso segue sendo investigado pela polícia. Andressa?
Obrigada, Ricardo, pelas informações. E outra história que parece de filme, de novela, com a Cláudia Lima aqui da CBN Londrina. Um homem passou 2 meses preso no lugar do irmão. Cláudia, bom dia para você.
Pois é, Andressa, bom dia. 2 meses, esse foi o tempo que um homem de 61 anos passou preso em Londrina, mesmo sem ter feito nada de errado. O idoso foi detido no lugar do irmão, que é morador de rua e tem um mandado de prisão em aberto por furto. O homem, que trabalha como pedreiro e caseiro de uma chácara, ele foi abordado por policiais militares no dia 7 de outubro, no momento em que deixava o trabalho. Ele, que tem o segundo nome e o sobrenome iguais aos do suspeito, tentou argumentar que não era o alvo da ordem judicial, mas acabou detido mesmo assim. A Defensoria Pública do Estado ficou sabendo do caso e fez um pedido à vara de execuções penais para que o idoso fosse solto. O homem foi ouvido na última semana e aí deixou a casa de custódia de Londrina na sexta-feira. Até o momento, o comando da Polícia Militar não se manifestou sobre o caso. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Uma ótima quarta-feira para você. Agora a gente faz conexão com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, porque houve um apelo das autoridades para que um posto da Polícia Rodoviária Federal não fosse fechado. Conta para a gente essa história, Rafa. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É uma situação que nós estamos acompanhando desde o mês de julho, né, deste ano. Havia informação de que o posto da PRF seria fechado lá em São Mateus do Sul neste início de dezembro, e isso de fato aconteceu. A prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Sardanha, acompanhada de representantes do CDL e de outras entidades do município, esteve na superintendência da PRF em Curitiba, entregando um documento oficial, solicitando a permanência do funcionamento do posto e apresentando as demandas da cidade, como as dificuldades com relação à demora nos atendimentos em acidentes, segurança pública e a preocupação com o aumento do fluxo de veículos, pois há o entroncamento das rodovias BR-476, PR-151 e futuramente a PR-364. Porém, não houve sucesso nesta tentativa de reverter o fechamento do posto. A equipe da PRF, no entanto, explicou que haverá o deslocamento do efetivo para patrulhamento em operações de trânsito, ou seja, as viaturas estarão rondando, principalmente nos pontos críticos e utilizando o sistema de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, a PRF também prometeu emitir uma nota oficial em relação a toda essa situação nos próximos dias. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Agora eu converso com a Franciele Thiem, mudando um pouco de assunto, da CBN Cascavel, falando sobre a pandemia, o uso de máscara facial aqui em Curitiba. Fran, o uso ele não é obrigatório, mas recomendado, mas por aí a utilização passou a ser obrigatória no transporte coletivo em cidade da região, tudo bem?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Sim, agora é obrigatório no transporte coletivo da cidade de Pato Branco, no sudoeste do estado. A medida foi publicada pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade em portaria emitida ainda na sexta-feira, dia 2. As orientações e medidas sanitárias seguem a resolução publicada pela Secretaria do Estado do Paraná. Ainda a medida leva em consideração a capacidade de resposta do sistema hospitalar, a mudança do cenário epidemiológico do município e o aumento no número de atendimentos aos pacientes com sintomas respiratórios. Em Pato Branco, o uso de máscara por pessoas com sintomas respiratórios gripais já era obrigatório, também em todos os ambientes abertos e fechados e em estabelecimentos de serviços de saúde, além da higienização frequente das mãos e o uso de álcool gel 70, que também é obrigatório em todos os lugares em Pato Branco. Andressa.
Obrigada, Fran, pelas informações. E desta forma, terminamos hoje a edição do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando aqui a CBN Curitiba também, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa, a CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu, sempre às 10h30 dentro das nossas programações locais. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã voltamos então com o nosso CBN Paraná. Ótimo dia para você.